correspondente.
Bom dia, Clodoaldo Medeiros. Bom dia, Bruno Henrique. Bom dia a todos que acompanham o Jornal Folha Paraibana aqui pela sua Rádio Web Clube Esporte, Música, Esporte e Notícia. Chegando com a nossa participação nesta sexta-feira, dia 12 de agosto de 2022. A contar com hoje, já se passaram 224 dias do ano, faltando 141 para o ano de 2023. Hoje, dia 12 de agosto, é o Dia Internacional da Juventude. Também Dia Internacional do Elefante, Dia Internacional do Disco de Vinil e Dia do Filho do Meio. Hoje é o Dia Nacional das Artes no Brasil e também Dia do Presbiterianismo Nacional. Chegando com informação, já trazendo aqui informações na nossa participação, falando sobre eleições. Falando de eleições 2022, o ex-ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, revela que votará em Bolsonaro contra Lula. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, falou em entrevista ontem que votará no presidente candidato à eleição Jair Bolsonaro no eventual segundo turno contra o ex-presidente Lula. Na entrevista, Marco pontuou que o governo Bolsonaro buscou dias melhores durante os quase 4 anos no poder. Nesse contexto, o ex-ministro do STF ressalta o trabalho do ministro da Fazenda, no caso, ministro da Economia, Paulo Guedes. No entanto, Marco Aurélio revelou que pensa em votar no candidato Ciro Gomes, no primeiro turno das eleições, considerando o cearense como um grande conhecedor do Brasil, apesar de ser assodado na fala, às vezes. Mas também ressaltou a candidatura da senadora Simone Tebet, do MDB. Aí, Marco Aurélio Melo, ex-ministro, se aposentou recentemente e se afastou do STF. Trazendo mais informações aqui na nossa participação, Ricardo Coutinho volta a suplicar ao STF para ser candidato ao Senado pela Paraíba. O ex-governador Ricardo Coutinho do PT suplicou que a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, analise o pedido de tutela provisória antecedente ingressado na semana passada, onde o petista busca derrubar, ao menos momentaneamente, a condenação de inelegibilidade aplicada pelo TSE por abuso de poder nas eleições de 2014, quando o político foi reeleito governador na disputa contra Cássio Cunha Lima. Na petição apresentada ontem à noite, os advogados lembraram a necessidade de análise do caso antes do prazo final para o registro de candidatura, ou seja, até a próxima segunda-feira. Abre aspas. Se a inelegibilidade estiver efetiva até o dia do pedido de registro de candidatura, o momento em que é aferida a elegibilidade, o requerente poderá enfrentar percalços em seu registro, especialmente porque, mesmo com a proximidade das eleições e com o posicionamento do requerente nas pesquisas eleitorais, a inelegibilidade ainda está sob decisão judicial. Fecha aspas, disse a petição. A defesa destaca ainda que o Partido dos Trabalhadores, sigla que Ricardo é filiado, já realizou convenção partidária e homologou a intenção de ter o político como candidato a senador. O processo está concluso para análise da ministra Rosa Weber. Inicialmente, o recurso seria analisado pelo ministro Dias Toffoli, mas o magistrado se averbou suspeito e pediu que o processo fosse redistribuído, passando a ministra Rosa Weber. Está aí. Então, Ricardo Coutinho está aguardando ansiosamente, esse julgamento. Caso esse pedido não seja julgado, Ricardo Coutinho deverá enfrentar problemas para registrar a sua candidatura ao Senado pela Paraíba. Girando com mais informações, falando agora sobre os registros de candidaturas, até agora, segundo o portal de divulgação de candidaturas e contas eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral na Paraíba, neste exato momento, são 5 candidatos a governador já registrados, sendo eles Adjane Simplício, do PSOL, João Azevedo, do PSB, Major Fábio, do PRTB, Antônio Nascimento, do PSTU e Pedro Cunha Lima, do PSDB. Ainda faltando registrar suas candidaturas está Veneziano Vital do Rego, do MDB, e também Nilvan Ferreira, do Partido Liberal. São 7 pré-candidatos, 5 já registrados, 5 candidatos a vice-governador também já registrados, senador registrado já são 3, sendo eles Alexandre Soares, do PSOL, Efraim Filho, do União Brasil, e também Sérgio Queiroz, do PRTB. Até agora, para os cargos de deputado federal na Paraíba, já tem registrados 148 candidatos para deputado federal, e para deputado estadual já são registrados, até o momento, no portal do TSE, 259 candidatos a deputados estaduais pela Paraíba. Aí, trazendo mais informações para fechar nossa participação nesta sexta-feira, dia 12, Dia Internacional da Juventude. Entidades da imprensa paraibana repudiam ataques de Pedro Cunha Lima à imprensa e cobram retratação. Por meio de nota enviada à imprensa e com aval da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAJ, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado da Paraíba divulgou na noite de ontem o seu repúdio ao deputado federal Pedro Cunha Lima, candidato ao governo do estado pelo PSDB. Mais cedo, em evento destinado à juventude promovido pela TV Cabo Branco com os candidatos do governo do estado, Pedro Cunha Lima fez duros ataques à imprensa paraibana. Sem citar os nomes, o tucano incentivou o público, formado na grande maioria por estudantes, a não acreditar nas notícias divulgadas por programas de rádio e blogs locais que, segundo ele, estariam recebendo dinheiro para falsear a verdade. Abre aspas. Foi uma declaração extremamente infeliz do candidato. Além disso, foi feita lamentavelmente para a juventude que ficará a depender do que ouviu de Pedro Cunha Lima com restrições ao trabalho da imprensa paraibana. Repudiamos essa pecha e ressaltamos que nossos profissionais são éticos, talentosos e competentes. Fecha aspas, afirma na nota o presidente do Sindicato dos Jornalistas da Paraíba, Landi Seixas. Os ataques do tucano à imprensa, considerados os pilares da democracia, aconteceram no mesmo dia em que centenas de milhares de brasileiros saíram às ruas em defesa do Estado Democrático de Direito às instituições. A nota já foi divulgada, e agora Pedro Cunha Lima enfrenta esse grande desconforto na sua candidatura rumo ao governo do Estado da Paraíba. Nós sabemos que a imprensa tem sido, desde que foi criada, principalmente no Brasil, se formos tratarmos desde a imprensa escrita, a imprensa passando pela criação do rádio, da TV, da internet, a imprensa tem sido um grande braço rumo em defesa da democracia, informando, trazendo a informação do jeito que ela acontece aos seus leitores, ouvintes e espectadores. Claro, existe também a imprensa que está fadada, uma pequena parte da imprensa, que trata o trabalho de forma antiética, mas em sua grande maioria, a imprensa ela trata a notícia de forma ética, e informa a população do jeito que deve ser informada. Então, infelizmente, uma fala lamentável do candidato Pedro Cunha Lima, candidato ao governo do estado. Fechando a nossa participação, desejando a todos uma excelente sexta-feira, um maravilhoso final de semana. Nós voltamos na segunda-feira com mais informações aqui na nossa participação. Para a Rádio Web Clube Esporte e repórter Isley Freitas, um abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal.
Rádio Clube Esportes. Música, esporte e notícia.